apoios, depois das tempestades, ainda desesperam pelos tais apoios sempre prometidos, um país arrastado para a loucura das vossas guerras e do militarismo e o pouco a pagar a fatura, e perante esta realidade o Sr. Primeiro-Ministro vai ao baú e saca a sua frase enigmática, que é o país está melhor. Eu bem sei que o Sr. Primeiro-Ministro tende a ver o país e a realidade a partir dos olhos das famílias Azevedo, Soares dos Santos, das famílias Amorim e dessa meia dúzia de famílias que arrecadaram 650 milhões de euros o ano passado só em dividendos. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, será que não se apercebe que a sua afirmação é de certa forma ofensiva para todos aqueles que enfrentam um brutal aumento do custo de vida, que engole salários, engole pensões, engole reformas, desde logo com o aumento e os preços dos combustíveis, com os preços dos alimentos, com os preços do gás, com os preços dos bens essenciais. E, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro diz que está atento. E quem está atento, Sr. Primeiro-Ministro, é quem tem que ir ao supermercado todos os dias, bem atento aos preços que figuram e que todos os dias não param de subir.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo. É verdade, precisamos de médicos no Serviço Nacional de Saúde, precisamos de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, precisamos de professores nas escolas públicas e estamos a diligenciar nesse sentido e temos hoje mais do que aqueles que tínhamos em 2024. E é preciso depois articular políticas que colaboram para as pessoas poderem aceder à prestação de serviço nessas áreas, nomeadamente ao nível da educação, mas também ao nível da oferta do ensino pré-escolar, ao nível da oferta de serviços de saúde. O Sr. Deputado faz um bom diagnóstico, o que não tem as soluções, nós estamos a implementá-las. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe, o Governo governa para todas as famílias, para Azevedo, para Soares dos Santos e também para a família Raimundo. Nós também trabalhamos para a família Raimundo. E a família Raimundo fará a justiça de comprovar que os aumentos de rendimentos em Portugal em 2024 e em 2025 superaram aquilo que aconteceu ao nível de todos os países da União Europeia e da OCDE. A família Raimundo haverá de reconhecer que já foi alvo de 4 descidas do IRS para os rendimentos do seu trabalho. E a família Raimundo sabe que tem, nos jovens da família, a possibilidade de acederem até aos 35 anos a um regime fiscal que lhes garante que paguem 0% de IRS no primeiro ano de exercício profissional, 25% no segundo, terceiro e quarto, 50% no quinto, no sexto e no sétimo e 75% no oitavo, no nono e no décimo. A família Raimundo e os jovens que na família têm menos de 35 anos podem aceder à isenção de IMT e de imposto de selo e à garantia pública para terem 100% dos seus empréstimos nos bancos que o Governo decidiu. A família Raimundo, que tenha elementos, com todo o respeito, estou naturalmente a dar uma panorâmica igual a todas as famílias, a família Raimundo, que tenha pessoas que já estejam fora da vida ativa, portanto, a gozar o seu merecido tempo de aposentação e se porventura tiverem pensões muito baixas, tenham já o usufruto de 3 aumentos do complemento solidário para idosos. E também têm a possibilidade de ter os medicamentos comparticipados a 100%, os medicamentos que são prescritos do ponto de vista da cobertura médica. Senhor Deputado, portanto, as famílias portuguesas, Azevedo, Soares dos Santos e Raimundo, estão todas a usufruir. Claro que, dentro destas, estão a usufruir sobretudo aquelas que têm mais dificuldade, que são as que preenchem os requisitos para aceder a muitos destes mecanismos. Porque a família Azevedo e a família Soares dos Santos não preenchem alguns destes requisitos. Dito isto, Sr. Deputado, nós não podemos escamotear, o Sr. Deputado trouxe aqui à colação. Há muita gente a viver no limiar da pobreza em Portugal e nós temos de ter respeito por isso. Eu tenho sido contido a falar deste tema, mas 2 anos devolvidos em que, sequencialmente, o nível de pobreza está a diminuir, era caso para o deputado Paulo Raimundo e a família Raimundo também cumprimentarem o Governo por isso.
Sr. Deputado Paulo Raimundo, PCP, faz favor.
Senhor Primeiro-Ministro, eu confesso, Senhor Primeiro-Ministro, foi muito inteligente na resposta que me deu. Só esqueceu-se foi dizer que a família Raimundo e a família Montenegro, posso dizer assim, não tem benefícios fiscais no IRC. A família Raimundo não tem isenções fiscais, nem a família Raimundo, nem a família da maior parte, da maioria dos, daqueles que vivem e trabalham cá no nosso país. E Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-lhe confessar uma coisa, Eu sou talvez a única pessoa neste Parlamento solidário com o Sr. Primeiro-Ministro. É que para aqueles que faltam, aqueles que dizem que o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo não têm ritmo, ai que ritmo o seu Governo tem, Sr. Primeiro-Ministro. Olha, é desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, é com os olhos postos na Segurança Social, é o ataque aos direitos, é a falta de resolução para os problemas, tudo é negócio, a habitação, as creches, tudo é negócio. É o ataque brutal com o pensamento no século XIX, com o pacote laboral. Se não houvesse ritmo, então o que é que seria de nós? Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o pacote laboral, o seu, do CDS, não chega em Cívio Liberal, tem de facto apoio das pessoas, tem de facto apoio de 1%, daquela tal porcento das famílias e das pessoas, de têm 25% de toda a riqueza que é produzida no nosso país. Estes estão com o pacote laboral, porque esses são aqueles que precarizam, não são aqueles que são precarizados. O Sr. Deputado Hugo Soares encontrou a solução para combater a precariedade, que é muito elevada. É generalizar a precariedade para todos. Pronto, o problema da precariedade está resolvido, que é isso que os senhores apontam no seu pacote laboral. Esses 1% estão de acordo, porque são aqueles que querem despedir sem justa causa, não é aqueles que vão ser despedidos. E, Sr. Primeiro-Ministro, agora, o seu governo, o PSD e o CDS estão a cara por isso. A iniciativa liberal é aquela tática do pede tudo para ter muito, e o Chega cambalhota em cambalhota até à aspiração final de poder aprovar o seu pacote laboral. Aquilo que lhe digo é que perante a generalizada rejeição do seu pacote, o Sr. Primeiro-Ministro multiplica-se em argumentos e argumentações, aliás, algumas delas vieram aqui hoje, mas não têm nenhuma correspondência com a realidade. O que vai determinar a derrota do seu pacote, do vosso pacote laboral, não é a cambalhota da história daquele partido, Sr. Primeiro-Ministro, é a força e a unidade dos trabalhadores. E o que eu lhe pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, é se perante o facto objetivo daquilo que se impõe na vida de quem trabalha, é se o Sr. Primeiro-Ministro vai manter o seu pensamento e a sua ação com os olhos postos no século XIX ou vai querer avançar para o século XXII, que é isso que se impõe na vida de quem trabalha?
Muito obrigado. Senhor Primeiro-Ministro, com o tempo disponível, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Deputado Paulo Raimundo. Quero naturalmente agradecer-lhe a sua solidariedade e dizer que o Senhor Deputado disse exatamente aquilo que eu penso. Nós, quando estamos assim no Governo, somos presos por ter cão e presos por não ter cão. Há aqueles que dizem que nós estamos num ritmo demasiado lento e aqueles que dizem que nós estamos num ritmo demasiado rápido. Nós nem estamos numa coisa nem noutra, nós estamos no nosso ritmo. Nós somos corredores com endurance, somos corredores de fundo, somos corredores que sabem que para chegar ao fim, em primeiro lugar, numa maratona, não se pode sprintar nos primeiros tempos, nem se pode ir demasiado devagar e deixá-los fugir e depois não os conseguir alcançar. Senhor Deputado, vamos manter-nos aí. Nem somos do século XIX, nem estamos já a pensar no XXII. Estamos a governar para o século XXI.
Muito obrigado. Senhor Deputado Fabián Figueiredo, Bloco... Paulo Núncio, desculpe, Paulo Núncio. Peço desculpa, é que tinha aqui a folha virada, fecha-se, está para o nosso.
Desculpas aceito, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me começar com uma resposta ao deputado José Luís Carneiro. O Sr. Deputado pertenceu a um Governo que aumentou todos os impostos e que atingiu o nível mais elevado de carga fiscal alguma vez atingido em Portugal. É preciso descaramento para falar de impostos com um Governo que não aumentou um único imposto desde que tomou posse e que reduziu significativamente o IRS, o IRC. Senhor Deputado, é preciso escaramento, é preciso mesmo falta de noção e falta de vergonha na cara. Depois de se ter falado de banda desenhada, vamos lá falar de coisas sérias. A oposição, com exceção do Partido Comunista, acusa o Governo de não fazer reformas. Nada de mais errado. Querem exemplos, senhores deputados? Vamos a alguns exemplos. Reforma fiscal, com uma redução histórica do IRC para 17%. Reforma das leis da imigração e da nacionalidade. Reforma, a grande reforma que está a ser feita na Defesa Nacional. A reforma da contratação pública e, mais recentemente, a reforma laboral. Só para dar 5 exemplos. Mas, senhor Primeiro-Ministro, quando falham os argumentos contra o ímpeto reformista do Governo, porque esbarram na realidade, então a oposição acusa o Governo de ter uma enorme insensibilidade social. Nada de mais errado, uma vez mais. E os factos estão aí para provar o contrário. A taxa de pobreza caiu de 17% em 2023 para 15% em 2025. São menos 119 mil pessoas em risco de pobreza em todas as faixas etárias, mas com particular importância nas crianças e na população mais idosa. E este é o resultado de uma política social que honra um governo composto por sociais-democratas e por democratas cristãos. E, Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe, estamos ou não a baixar a taxa de pobreza? Estamos ou não a reduzir as desigualdades? Estamos ou não a aumentar o rendimento das famílias portuguesas?
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núncio, estamos, felizmente, Portugal está a baixar a taxa de risco de pobreza. Eu vou repetir o que disse há pouco. É sempre uma referência difícil, porque nós sabemos que ainda assim há muita gente que passa por grandes privações, por grandes dificuldades. E, portanto, não sou daqueles que vê com euforia, por respeito àqueles que ainda se mantêm dentro da taxa de risco de pobreza, os números, mas também não vamos escondê-los. É verdade, em 2024, a taxa de risco de pobreza desceu para 16,6% e em 2025 desceu para 15,4%. Em particular, o segmento etário mais atingido, no bom sentido do termo, por esta descida, foram precisamente as pessoas com mais de 65 anos. Para isto não é indiferente a medida social de valorização do complemento solidário para idosos e a ajuda para a compra de medicamentos. Mas também as crianças. E para isto também não é indiferente a implementação de maiores garantias para a infância e, naturalmente, mais vagas para as creches gratuitas. Senhor Deputado, a desigualdade também está a descer. O coeficiente de Gini desce de 30,9, desce para 30,9, quando era 31,9 em 2024. E a privação material e social baixa para 10,2% em 2025, menos 0,9 pontos percentuais face a 2024. Isto é, Senhor Deputado, o reflexo das políticas sociais, mas também das políticas globais de valorização do rendimento em Portugal. Isto não é indiferente à valorização dos salários, isto não é indiferente à subida da retribuição mínima mensal garantida, isto não é indiferente à evolução do salário médio, isto não é indiferente à maior taxa de empregabilidade. Portanto, Senhor Deputado, nós podemos concluir que quando nós direcionamos apoios específicos a determinadas pessoas, estamos a ajudá-las, mas quando governamos o país a pensar em valorizar o rendimento global e médio, quando estamos a pensar em todos, nós podemos fazer refletir esse aumento depois na circunstância particular de cada pessoa.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na semana passada, o Governo aprovou e apresentou neste Parlamento a proposta de reforma laboral. E sobre esta matéria, não resisto a fazer um comentário sobre a intervenção do LIVRE, porque acho mesmo que vale a pena referir a novidade que a esquerda pós-moderna reconhece hoje à autoridade da Igreja para falar sobre sociedade e sobre política. O que vos falta é terem coragem de não ser seletivos, porque se querem ouvir o Papa, têm que ouvir a sério e ouvir sobre tudo. Ouvir sobre valores, ouvir sobre a família, ouvir sobre a vida. Porque caso contrário, Sra. Deputada, é mero oportunismo e populismo que não têm qualquer interesse. Sobre a reforma laboral, o Governo negociou e negociou de boa fé.